Olá, hoje a gente vai mergulhar num universo que, assim, parece simples, mas é de uma riqueza impressionante: a arte de contar histórias. Recebemos um material muito bom da CIA Arte Palco, e uma frase do fundador deles, o Binho, ficou na minha cabeça.
Qual frase?
Ele diz que a contação de histórias é o caminho que construí até o coração das crianças e adultos.
Nossa, que bonito.
Pois é, isso já mostra que não é só ler um livro em voz alta, né? É algo bem mais profundo.
Com certeza. Essa citação é o ponto de partida perfeito. A contação de histórias, como as fontes que a gente vai analisar mostram, é uma prática ancestral, sabe? Quase um instinto,
Sim.
que hoje virou uma arte performática, cheia de técnica e de sensibilidade.
Exato.
Então, nossa missão aqui hoje é meio que desvendar essa arte. Vamos investigar de onde ela veio, o que a diferencia de outras coisas, como ela é feita na prática para encantar alguém e, por fim, por que ela é tão poderosa, principalmente na infância.
Desvendar a alma da prática, gostei. Então, vamos pelo começo mesmo. Se é algo tão antigo, qual era a função original disso tudo? Imagino que não era para, sei lá, entreter crianças em festa de aniversário.
Definitivamente não. As fontes lembram a gente de um tempo antes da escrita ser comum.
Certo.
Nesse mundo, a palavra falada era tudo. As histórias orais, mitos, lendas, genealogias eram tipo o HD da cultura.
O HD da cultura, boa.
Era como uma sociedade passava seus valores, suas leis, sua identidade para a próxima geração. Mas o ponto fundamental que as fontes descrevem como um bem imaterial do ser humano não era só transmitir informação.
Era mais do que isso.
Muito mais. Era o que criava o sentimento de comunidade, de pertencimento, sabe? Contar e ouvir histórias juntos era o que transformava um grupo de pessoas num povo.
Que perspectiva poderosa! A história como a cola de uma comunidade. Isso me faz pensar. Hoje a gente usa o termo contação de histórias de um jeito bem específico, né?
Sim.
Parece diferente de, sei lá, um avô contando um causo na varanda. As fontes abordam essa evolução do termo.
Abordam. E você tocou no ponto central da terminologia aqui no Brasil. As fontes fazem uma distinção muito útil.
E qual seria?
Narração de histórias seria esse termo mais amplo, sabe? O ato universal de contar algo. Inclui o avô na varanda.
Entendi.
Já contação de histórias foi o nome que pegou por aqui para descrever a prática como uma arte cênica. É o evento público, o espetáculo com uma performance mais elaborada.
Ah, então o termo que a gente usa no dia a dia já carrega essa ideia de espetáculo.
Exatamente. Não é só o ato de contar, é a arte de apresentar. É curioso ver os paralelos tipo cuentacuentos em espanhol ou storyteller em inglês.
Isso muda a percepção. E me lembra uma citação do Luiz da Câmara Cascudo que estava no material. É o requinte da técnica o saber fechar bem uma história.
Ótima citação.
Isso reforça que, mesmo sendo ancestral, a versão moderna é cheia de técnica, não é só talento.
Perfeito. Essa citação do Cascudo é a chave. Ela mostra que existe um ofício, um estudo por trás. E é essa técnica que ajuda a gente a definir as fronteiras dessa arte. Por exemplo, qual a diferença entre uma contação de histórias e uma peça de teatro infantil?
Boa pergunta. Eu imagino que o teatro tenha, sei lá, mais produção, cenários.
Exato, as fontes apontam para isso. A contação de histórias, mesmo a mais performática, mantém o foco absoluto na palavra, na oralidade e na figura do narrador.
O narrador é a ponte.
A ponte direta entre a história e o público. Os recursos existem, mas são apoios. Já o teatro convencional, especialmente as grandes produções, muitas vezes muda o foco para o impacto cênico, sabe? Cenários grandiosos, orquestras, uma fidelidade quase literal ao boteiro. Elas são outra linguagem, saem do escopo da contação, que é essencialmente mais móvel, mais íntima e centrada no narrador.
Entendi a distinção. É a diferença entre ver um filme com efeitos especiais e ouvir alguém te contando esse mesmo filme de um jeito que te faz imaginar tudo.
Exato.
Tá, a teoria tá clara. Mas a mágica, imagino, tá no como. Porque, assim, todo mundo já viu alguém ler um livro de forma monótona e colocar as crianças para dormir. E não no bom sentido.
Sim, com certeza.
O que as fontes dizem que separam um leitor comum de um verdadeiro contador de histórias? Por onde se começa?
Olha, o ponto de partida, segundo o material, é algo que parece óbvio, mas que muita gente esquece. Conheça seu público.
O básico, né?
O básico. Pesquisar a faixa etária, os interesses. Depois, escolher a história certa, com uma mensagem legal, uma duração que funcione. E aí vem o trabalho braçal, praticar.
Praticar como?
Ler em voz alta, de novo e de novo. Testar a entonação, achar o ritmo, marcar as pausas. É uma preparação quase atlética da voz e da intenção.
É um trabalho de bastidor imenso, então. Mas e na hora do show? A voz é tudo ou tem mais ferramentas na caixa?
A voz é o motor, mas a caixa de ferramentas é bem grande. É aí que a contação performática brilha. As fontes falam muito do uso de recursos que ajudam a construir a atmosfera.
Tipo o quê?
Fantoches, odorzetos, ilustrações, música. Tudo isso dá corpo ao que está sendo narrado. Mas tem um detalhe no material que me chamou muita atenção.
O quê?
O uso de cheiros.
Peraí, cheiros? Como assim? Isso é fascinante.
Pois é. A fonte não detalha a logística, o que talvez seja o segredo do mágico, mas ela menciona o conceito. E o ponto é o princípio por trás, a busca por uma imersão completa.
Sentir a história.
Exato. A história não deve ser só ouvida, mas sentida com todos os sentidos. E o cheiro é um gatilho de memória e emoção poderosíssimo.
Nossa, isso é levar a experiência a outro nível.
E falando no público, as crianças não costumam ser uma plateia muito passiva, né?
De jeito nenhum.
Como os contadores lidam com isso?
A estratégia mais inteligente, que as fontes destacam, é não lutar contra, mas usar a favor. Em vez de exigir silêncio, o contador convida a criança a participar.
Ah, tipo, que som o lobo faz? Vamos todos remar o barco bem forte. Isso transforma a energia que poderia ser de dispersão em energia de engajamento. A criança vira coautora da experiência.
É genial. E, além desses recursos todos, o material fala de variar a voz para cada personagem, usar o silêncio para criar suspense.
Uhum.
Isso me parece um ponto crucial, mas também um pouco perigoso, né? Onde fica a linha entre adaptar e descaracterizar uma obra original?
Elas abordam isso com um conceito-chave, a improvisação consciente. Uma das fontes diz algo muito legal. Se o narrador esquecer um detalhe, ele pode criar algo novo na hora, desde que seja coerente.
Ah, que interessante.
Isso não é despreparo, é maestria. Mostra que o contador não é um mero reprodutor de um texto. Ele domina a narrativa a tal ponto que pode brincar com ela em tempo real. É a prova de que a contação é uma arte viva, que acontece ali, naquele momento, e nunca mais se repetirá do mesmo jeito.
Ok, isso é muita coisa. É uma arte ancestral que virou uma performance moderna cheia de técnicas. É muito mais complexo do que eu imaginava. O que me leva à grande questão. Por que todo esse esforço?
Certo.
Qual o grande benefício disso tudo, especialmente para as crianças?
Se a gente conectar os pontos, o impacto é enorme. O mais óbvio é o estímulo à linguagem. Ouvir histórias com vocabulário rico expande o repertório da criança de forma natural.
Certo, o vocabulário.
Depois vem o desenvolvimento cognitivo. Uma história não entrega imagens prontas. Ela exige que o cérebro crie os cenários, os rostos. Isso exercita a imaginação, o pensamento abstrato, a memória, a concentração.
É uma academia para a mente.
Uma academia. E vai além do cognitivo, tem o lado emocional, que talvez seja o mais importante.
Como assim?
As histórias são ensaios para a vida. Elas apresentam dilemas, conflitos, emoções complexas e mostram personagens lidando com isso. É uma forma segura da criança explorar sentimentos e aprender sobre empatia, ética.
E tem o fator do vínculo, né?
Sem dúvida. A experiência compartilhada de mergulhar numa história juntos fortalece os laços afetivos de uma maneira única.
Isso explica a versatilidade que a CIA Arte Palco descreve. Eles atuam em festas, escolas, mas o que me surpreendeu foi ler sobre eventos corporativos. Contação de histórias para adultos numa empresa.
Parece inusitado, né? Mas faz todo sentido. O storytelling, termo que o mundo corporativo adotou, nada mais é do que aplicar essas mesmas técnicas para construir uma marca, engajar uma equipe ou vender uma ideia.
É a mesma essência.
A mesmíssima. Criar uma conexão emocional através de uma narrativa.
Faz sentido. Isso nos leva a um ponto final mais amplo. No fim das contas, qual o legado dessa prática? Uma das fontes conclui que é uma maneira de preservar a cultura de um povo.
Exato. Isso fecha o ciclo que a gente começou. A prática que nasceu para ser o HD da cultura...
Continua sendo.
De certa forma, sim. Ela nos conecta com o passado e planta sementes para o futuro. Tem aquela citação do Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. A gente pode expandir, né?
Sim.
Um país se faz com homens, livros e...
Histórias. As histórias que contamos às nossas crianças ajudam a moldar a geração seguinte. Uau! Que jornada! O que eu tô tirando de tudo isso é que a contação de histórias é muito mais que entretenimento. É uma arte que evoluiu de uma ferramenta de sobrevivência cultural para uma sofisticada técnica de performance. E hoje funciona como uma academia para o cérebro e para o coração. É técnica, afeto e cultura, tudo junto.
Exatamente. E pensando nisso tudo, fico com uma provocação final.
Manda!
As fontes se concentram muito e com razão no impacto da contação para o público infantil. Mas aquela frase inicial do Binho fala em chegar ao coração de crianças e adultos.
Verdade.
Isso me levanta uma questão. No nosso mundo dominado por conteúdos digitais super rápidos, por uma atenção cada vez mais fragmentada, será que nós, como adultos, não estamos perdendo algo fundamental?
Uma boa pergunta.
Qual é o espaço que a gente dá para simplesmente sentar e ouvir uma história contada de forma deliberada, olho no olho? Talvez essa prática ancestral de conexão seja exatamente o antídoto que a gente mais precisa na vida adulta. Muito além do marketing ou da educação formal.